Glórias a Deus.
Amém.
Estamos juntos nesse segundo período. Nós estamos tratando sobre santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Finalizamos na semana passada o tema preço. Qual é o preço que nós temos que pagar? Não um preço de salvação, mas um preço da nossa manutenção como cristãos. Nós temos esta obrigação de manter o nosso espírito vivo. E aí nós calculamos o preço, falamos de preço várias semanas, e agora nós vamos falar do resultado disso, que tem que ser crescimento. O tema dentro de santidade é crescimento. 2 Pedro, aí que eu não sei o versículo. Tem que descobrir. Espera aí que eu tenho que achar. Eu só tenho os versículos. 2 Pedro, capítulo 3. Verso 17 e 18. Achou, irmão Cláudio?
Achei.
Então lê para nós. 2 Pedro, capítulo 3, verso 17 e 18.
17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descarreis da vossa primeira.
17 e 18.
Antes, crescei na graça e conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele seja dado a glória, e assim, agora como no dia da eternidade. Amém.
Amém. Na minha versão, vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, o apóstolo Pedro está falando, as escrituras, elas existem para ensinar e prevenir, para que você não pegue um caminho errado, é como placa de trânsito, é como GPS. Eu não ando sem GPS, ou sem a minha esposa. São duas coisas que eu não posso andar na rua, ou com a minha esposa sem GPS. Porque, ô carinha ruim de trânsito, de guardar lugar. Mas o apóstolo Pedro, ele vem falando assim, que as escrituras, elas nos alertam, elas nos previnem de antemão. E aí ele fala, cautelai-vos, toma cuidado. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, as pessoas começam a agir de uma forma errada. Apóstolo Pedro não está falando de ímpio, está falando de pessoas da igreja. Não permita que as pessoas comecem a trazer novas ideias, novos pensamentos e te arrastem. E aí ele fala que vocês descaiam da vossa própria firmeza. Eu estou firmado, eu acredito nisso, eu acredito na inerrância das escrituras, eu acredito em procedimento tal, na fala tal. Mas aí a pessoa vem com uma vozinha mansa, fala, não é bem assim. O apóstolo Pedro está falando assim, cuidado, para que você não caia dessa maneira, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Como é que você não é enganado? Como é que você anda no caminho certo? Me coloca para ir para o endereço que eu não conheço daqui, lá para Samambaia. Como que eu posso não ser enganado? Tendo referências. O cara chega para mim e fala assim, olha, você está errado, não é aqui em Samambaia não, é lá em Ceilândia. Opa, minha referência está aqui, olha. A Lurdinha falou que esse endereço é em Samambaia, eu acredito nela, é uma referência, eu não me perco. Se você não cresce em conhecimento, se você não conhece, não cresce em graça, as pessoas te enrolam. Às vezes não é nem maldade, mentira, é maldade. Porque a pessoa sabe que está andando num caminho e ela quer o quê? Buscar outras pessoas. Estava conversando essa semana, não sei com quem, e nós estávamos falando sobre a criação de filhos, em que os filhos, eles adoram testar. E aí eles sabem que estão errados. Não é só para você não, Gabriel, eu também sou filho. Todo mundo aqui é filho, tá? Nós sabemos que estamos errados, e o que a gente faz? A gente vai para uma autoridade pedindo que a pessoa concorde conosco para diminuir o meu senso de culpa. Então as pessoas, elas trazem novas doutrinas, trazem novos pensamentos. Não é bem assim. Uma coisa que é aberração. Para que nós vamos tomar santa ceia com suco de uva? Vamos tomar com Coca-Cola. Existem igrejas que tomam a santa ceia com Coca-Cola. Trocaram, substituíram. Não, porque os jovens se sentem melhor. Em vez de eu pegar e servir o pão da santa ceia, eu vou servir um pedacinho de carne de hambúrguer. Hambúrguer. E a pessoa, ela muda, é uma aberração. Mas as pessoas aceitam isso. Não tem nada a ver. Vamos fazer um negócio mais liberal. Vamos fazer uma coisa que pode. Que as pessoas se sintam bem. Para que um culto em que o pastor fala, vamos ficar só pulando e dançando. Vamos ficar só nos alegrando? Vou colocar um show de luzes para você ver as coisas brilhando e tal. Eu vou colocar um chão de mármore no chão, na igreja, assim, de mármore. Não tem nenhum problema, igrejas que têm um chão de mármore. Não é isso o problema. Não, eu vou colocar para a pessoa se sentir bem. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, para que a pessoa se sinta bem. Olha, agora, semana que vem não tem culto, eu vou pintar essa igreja de uma cor mais alegre, mais viva. Não tem problema, mas o foco é o homem. Então, as pessoas, elas perdem o foco, porque é fácil, porque as pessoas não conhecem. As pessoas não leem as Escrituras. As pessoas não têm um tempo de dedicação à Escritura. Como é fácil você ficar na frente da televisão uma hora, duas horas. Eu pegar um livro secular. Mas ler as Escrituras é tão difícil. Aí eu leio um versículo que dá um sono. Um sono. Na hora de vir para a igreja, dá um sono. Porque são todas as coisas que atacam as coisas que a nossa carne deseja. Nós temos que ter crescimento. Para quê? Para a glória dele, para a glória dele, tanto agora como no dia eterno. Haverá o dia do juízo. Há várias perguntas que devemos fazer após calcular o preço da nossa salvação. Se você realmente concorda que vale a pena dedicar tempo, que vale a pena vir na casa do Senhor, vale a pena? Beleza. Então, vem algumas perguntas que, na verdade, é a mesma pergunta de três formas diferentes. Estamos crescendo na graça do Senhor? Você está crescendo? Você percebe que o teu crescimento, ele é contínuo, mesmo que seja 1 milímetro a cada 10 anos? Ou você não percebe nada? Estamos avançando na nossa religião cristã, no nosso cristianismo? Você consegue entender mais coisas do que você entendia? E a mesma pergunta de uma outra forma, estamos fazendo progresso? Quando você olha o teu cristianismo, você mente menos? Você demonstra mais amor pelas pessoas? Você se preocupa mais com as pessoas do que antes? Para um cristão meramente formal, e tem um monte, cristãos formais. Cristãos que vão na igreja, se batizaram, mas é só aquele período de uma hora na igreja, ou uma hora mais à noite, tal. É só aquilo. Fora da igreja, eu faço o que eu quero. O que eu quero. No meu comércio, eu ajo para ganhar dinheiro. É diferente. Na igreja, é igreja. Não vamos misturar as coisas, pastor. Na política, não. Não vamos misturar política com igreja. Gente, nós fazemos parte de uma organização social chamada Brasil e nós temos responsabilidades. Não estou dizendo para você que você tem que ser um deputado, um vereador, mas pode ser que Deus tenha esse chamado para você. E nós temos que entender que o vigiar da sociedade é nossa responsabilidade. Para um crente, um cristão meramente formal, essas perguntas não devem chamar muito a atenção. Crescer para quê? Muitos alunos, eu já estudei, todos aqui já estudaram, Gabriel ainda está no período de estudo, Nós temos uma nota para passar de ano. 5, 6, 7. Será que você se contenta ter a nota 7 ou nota 5? Para mim está bom. No cristianismo, muitas pessoas pensam dessa maneira. Eu já aceitei Jesus, já fui batizado. Se eu for pesar entre os homens, eu estou numa situação muito melhor. Então, beleza, eu estou numa nota boa. É 5, mas está beleza. Quanto tempo eu falava, Deus, me leva para o céu, nem que seja só para lavar os banheiros da tua casa. Será que isso é o que nos motiva na nossa vida secular, profissional? Por que que isso é em relação à vida espiritual? Será que uma vida medíocre, mediana, de um casal, ela é suficiente? De um relacionamento, ele é suficiente? Muitas pessoas acham que sim. Mas no cristianismo, um verdadeiro cristão não pensa dessa forma. Uma religião do tipo apenas dominical, em que a apresentação maior são suas roupas, usadas apenas uma vez por semana, estão postas de lado novamente. Não se pode, como é natural, esperar que se tenha interesse em crescer na graça, porque crescer na graça demanda esforço. Demanda esforço. Não tem como você aprender nada sem esforço. Se você quer fazer um curso de inglês, quer fazer um curso de alemão, quer fazer um curso de computação, quer fazer uma faculdade, qualquer coisa que seja, você precisa demandar tempo, esforço. Aquelas 24 horas do dia que estavam muito bem alinhadas, você insere uma coisa como essa e aquilo começa a te trazer desconforto. Quando uma criança vem numa família, muda totalmente a rotina. Não tem mais essa de que eu quero dormir a noite inteira. Não tem mais essa que eu tenho direito a fazer o que eu quero. As prioridades, elas mudam. Eu não posso pensar em mim, no meu desejo de ir para Israel, né, sei lá para Israel ou para outro lugar, se eu tenho uma filha para criar e eu não posso pensar que eu vou abrir mão da educação dela em detrimento da minha satisfação. Não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Shirley, por gentileza, 1 Coríntios 2, 14. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, 1 Coríntios 2, 14. Ora, na minha versão, ora, o homem natural, quem é o homem natural? Quem é o homem natural?
Que não tem conhecimento.
Que mais? Quem é o homem natural? Não, não, você não. Uma dica, hein? Quem é o homem natural?
É o ímpio.
Aquele que não nasceu? De novo. O ímpio. O ímpio. Você não se enquadra nisso, Lurdinha. Ora, o homem natural, o homem que não nasceu de novo, aquele que está morto, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Vai para uma pessoa... Está lá se fantasiando e a gente vê toda sorte de coisas. Vi uma postagem interessante também. A mulher grávida com barrigão lá de 7 meses. E aí vi várias fotos, né, de mulheres grávida. Não pode pegar fila. Não tem preferência nisso, naquilo, outro. Tal, mas na hora de pular na escola de samba não tem problema nenhum. Não tem dificuldade, não dá dor, não acontece nada. Nada. Você chegar com uma pessoa como essa... que está curtindo o carnaval, ou que está fazendo qualquer coisa, e falar assim, não, vamos para a igreja, você está louco? Você está louco? Entregar o dízimo na casa, você está louco? Eu não consigo sustentar a minha vida com o dinheiro que eu tenho, eu preciso demais, você vem falar para mim que eu tenho que dar dinheiro para pastor, ladrão, para ficar rico? Será que você realmente acredita que a manutenção, ela advém do seu trabalho ou da porção de Deus? E aí a Ediene mandou uma mensagenzinha para mim assim, pastor, hoje eu não consegui vir. Será que é o seu esforço? Será que é a sua vontade? Será que é o seu querer? E aí as pessoas olham para uma situação como essa, um exemplo, e dizem: você está louco? Se você chegar com uma pessoa e falar assim: olha, você tem que dar 10% para a igreja, o cara fala: você está louco? O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele está morto. É como um barulho de fundo. Há uns 2 anos atrás, lá em casa, tinha um lugar lá que fazia refeições. E aí a gente chegava, o nosso procedimento de domingo era: vinha para dominical, almoçava, e aí quando era 2 horas da tarde, certinho, a gente ia dormir para tirar um cochilo. Quando era 2 horas, o cara começava: som, 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 som. Agora eu vou chegar para o cara e falar alguma coisa de Deus, ele vai aceitar? Não. A vida dele está pautada em outros princípios, em outras coisas. O homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Se eu trago um ensinamento para você, você só vai entender se você tiver o Espírito de Deus e ele te der o discernimento e entendimento. Seja instantaneamente, seja a curto, médio e longo prazo. Algumas verdades, elas demandam um pouco mais tempo de digestão nossa. Porém, no caso, todo aquele que realmente se empenha pelo bem da sua alma e que tem fome e sede de justiça, tais perguntas chegam até ele com poder. E aí você fica incomodado. Será que eu estou crescendo? Será que eu estou crescendo? Será que o meu crescimento, ele é suficiente? Ele está adequado? Quando você vê o crescimento de uma criança, você vê se ela está crescendo muito, pouco. Fizemos um exame esses meses atrás da Luísa. A gente achou que ela estava crescendo muito. Aí tem um exame que faz uma medição do punho, assim, do pulso, para ver, dá uma previsão se vai crescer mais tanto, menos e tal. Tem pessoas que são pequenas. Lembra do jogador Zico? Entendeu? Ele era pequenininho, os pais identificaram que ele tinha aquela dificuldade e começaram a fazer um tratamento, ele conseguiu crescer mais alguns centímetros. O crescimento, ele tem que ser analisado por nós, tem que ser analisado pelas pessoas como algo importante.
Pastor, no caso assim, o cristianismo, é ruim um crescimento acentuado?
Não, depende. Qual a motivação? O que você faz com ele? Pega um fariseu dentro das escrituras. Tinha um crescimento, pelo menos de conhecimento grande? Com certeza. Você entender, eu já comentei isso, mas a gente tem que entender que o judeu, ele sabe o Antigo Testamento de cor. O que eu e você temos dificuldade? Não, Bruno. Os judeus, eles, em especial os homens, eles passam por um processo com 13 anos, chama Bar Mitzvah, em que eles são preparados toda a vida deles até essa data em que eles vão aprender as escrituras, e chega um momento em que eles, para serem declarados homens, eles são colocados perante uma banca, como uma faculdade, uma pós-graduação, perante uma banca de rabinos, em que os rabinos vão começar a interpelar ele em relação às coisas que estão nas escrituras. Hoje, decora o Salmo 23. Aí, pastor, tem tantos versículos, que dificuldade. Um fariseu, ele tinha conhecimento do que estava acontecendo, das escrituras, do mover. Por isso que a culpa deles, quando condenam o Cristo, é muito maior. Então, o crescimento grande, se você não utilizar de uma forma correta, ele é nocivo. Se você não tiver conhecimento nenhum ou pouco, também pode ser nocivo, mas também pode ser a sua capacidade de absorção. Não há um padrão. Olha, o padrão aqui é Sebastião. Você tem que chegar a esse padrão, senão você é reprovado. Não existe isso. O Senhor, ele tem padrões diferentes para mim, para você. O que importa é que você vai dar conta para Deus do seu crescimento, em relação ao seu tempo, sua dedicação e toda sorte de coisas. Mas uma coisa é certa, nós temos que nos esmerar para crescer. Os dias são maus e cada vez mais se aproxima o dia em que a realidade do nosso cristianismo será submetida a teste, seja através de provas temporais, seja no dia do julgamento divino. Por isso que você tem que crer que a Bíblia ela é toda inspirada por Deus e ela é verdadeira. Os dias são maus e se aproxima o dia em que a realidade dos nossos dias, que a realidade do nosso cristianismo será submetida a um teste, quando então será averiguado se construímos sobre a rocha ou sobre a areia. Há duas, três semanas atrás eu vi uma reportagem fantástica mostrando lá os prédios lá, tudo afundando. Má construção. Caiu essa semana o viaduto lá. Por quê? Má construção. Uma hora é testada. Vi uma reportagem lá e caiu uma laje, não sei aonde, em cima de um monte de carro. Má construção.
É, no caso do viaduto não foi nem a construção, foi a manutenção.
Que seja. E aí nós temos, como na criação, obrigado, como no texto que nós vimos, tem a criação, você tem a manutenção, que seria a providência. Então, todas essas coisas andam junto. Quando você aceita Cristo como Salvador, você começa um novo estilo de vida. E você não vai ser mais salvo, vou falar isso mais para frente, você não vai ser mais salvo, mais justificado. Deus não vai falar assim, agora eu amo mais a Lourdes por causa disso. Não. Mas você vai crescendo em conhecimento e graça em relação a Ele. Quando a pessoa vai estudar para o concurso, como é que ela se dedica? Aí você vê algumas pessoas de manhã, de tarde, de noite, porque elas vão passar por uma prova. E se a pessoa não estudou o suficiente, ela é reprovada. Isso vai acontecer também em relação à salvação. Nós vamos estar perante o reto juiz. Ao considerarmos esse assunto, vemos que há três coisas que devem ser trazidas à tona e estabelecidas firmemente. A realidade do crescimento religioso. Realmente existe crescimento na graça? A gente tem que analisar sobre isso. Eu estou trazendo um conceito para você e nós vamos ter que analisar. Realmente eu tenho como crescer na graça do Senhor? Sinais do crescimento religioso. Como identificar que eu estou crescendo? Uma pessoa na escola, ela percebe se ela está indo bem nas notas, se ela vai bem no boletim. Quando o Gabriel ele fecha o bimestre, fecha o período lá, o que acontece é o boletim vai para o Sebastião, vai para a Glenda. Opa, Gabriel, parabéns. Você foi aprovado. Opa, Gabriel, nessa matéria aqui, você precisa se dedicar mais. É assim que funciona, não é? Não é? Tá? Então, quais são os pontos, quais são as formas da gente medir esse crescimento na graça? Terceiro, que meios eu uso para crescer? Primeiro, há crescimento? Segundo, quais são os sinais? Terceiro, como eu cresço? São ferramentas e elementos que a gente vai trabalhar nesses encontros. Primeiro, a realidade do crescimento religioso. Existe algo como crescimento na graça em um cristão? Primeira coisa, que eu já comentei rapidamente, mas você tem que ter na tua cabeça. Os benefícios de um crente, que um crente tem em Cristo não crescem. Nada que você venha fazer vai te trazer para você algo a mais. Ah, pastor, mas se eu orar mais, Deus ele vai me dar mais dinheiro. Não condiciona uma coisa com a outra, não é troca. Essa barganha é muito mais um ato de macumba em que um cara leva um prato de farofa para receber uma bênção do que qualquer coisa relacionada ao Senhor. Porque você não acrescenta nada a Deus. Nada de que você venha fazer vai te trazer algum benefício. Pastor, se eu entregar o meu dízimo na igreja, eu vou receber 100 vezes mais. Não fica esperando, não. Ele pode até te conceder. Mas não é condição uma coisa para a outra.
Pastor, fala. Por exemplo, a gente ora. A gente recebe mais, né?
Mas não é porque você, não é uma troca. Se a tua oração é uma oração motivada para receber algo em troca, tá errado.
Não é uma motivação, mas é uma consequência.
Sim, mas por quê? Porque ele faz, ele ordena e você está fazendo o quê? Cumprindo as escrituras. Ele fala para a gente orar em nome de Cristo. Ele ordena, nós estamos cumprindo uma determinação dele. É diferente, tá? Os benefícios que um crente tem em Cristo não podem crescer. Você é filho, você tem, entre aspas, direitos como filho, e essas coisas não aumentam, nem diminuem. ele não pode crescer na aceitação diante de Deus. Bom, agora, porque a Edilene, ela ora mais do que o Gabriel, então Deus ama mais a Edilene. Não existe isso.
Talvez eu me sinta mais
culpado. Novamente você trouxe a figura de você, mas em relação à figura divina, ele é imutável. Antes da fundação do mundo, ele já declarou o seu amor sobre a sua vida, e esse amor não muda. O nosso aumenta, porque quando nós vamos conhecendo Deus, nós vamos vendo a maravilha que é servir esse Deus, em que Ele nos privilegia com tudo. Essa madrugada, eu sempre acordo, né, cedinho para fazer minha revisão, e aí eu ouvi um barulho, ninguém nem viu em casa, eu ouvi um barulho, eu saí andando pela casa. E aí, conforme eu fui andando, eu fui agradecendo, falei, poxa Deus, obrigado porque eu tenho um teto. Eu fui lá, a minha filha estava dormindo, obrigado porque minha filha tem saúde aqui. E aí você começa a reconhecer. Mas não é algo que é porque Deus mudou, é porque eu mudei. O meu coração, ele começa a ser um coração grato.
No caso de Salomão, por exemplo, foi o homem mais sábio, né, até hoje, uhum, né, considerado. Então, as orações dele eram, ele só pedia sabedoria, né, e Deus reconhecia.
Porque era um plano de Deus que aquilo ocorresse. Tanto que quando Salomão, ele pede sabedoria, a resposta de Deus para Salomão é: pediste bem. Mas ele pediu bem, por quê? Quem influenciou ele? Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus gerou no coração dele essa necessidade. Se você tivesse que pedir algo hoje, será que você pediria sabedoria? De bate pronto assim, pá. Ou você pediria alívio das dores? Hã? Tudo bem. Glória a Deus por isso. Mas sabedoria, ou coisas que são realmente pautadas na palavra. Nós, como seres humanos naturais, nós somos tendenciosos a pedir o quê? O que nós queremos de momentâneo. Então, você está pedindo paz hoje, mas vamos levar uma situação grave, uma situação qualquer séria que seja. Nós olhamos para aquele foco daquele problema e nós focamos naquilo. Nós não queremos saber o que tem por volta. Isso é do ser humano. Algumas pessoas são mais agraciadas que outras nos seus pedidos, mas a condição natural é, você está com dor, você quer que a dor seja tirada. Você está com um problema financeiro, por isso que eu falei, dentro de uma condição geral. Numa condição geral, a pessoa está com um caos financeiro, ela não está pensando em nada a não ser resolução do problema financeiro, que é o que gera as campanhas. A campanha nada mais é do que uma estratégia de marketing, não provém da palavra de Deus, não existe em nenhum lugar de Gênesis e Apocalipse falando de campanha, não existe corrente de oração, não existe nada disso aqui. Você não acha. Por que o ser humano, ele é tão voltado para essas coisas? Porque atinge a necessidade. Eu, como uma pessoa de marketing, eu identifico. Então, hoje aqui, o nosso problema maior dentro da nossa igreja, em primeiro lugar, chama-se enfermidade. Tá? Depois disso, pode vir em condição financeira, mas primeiro é enfermidade. Tá? Nós oramos por enfermos, oramos pela vida do irmão Cláudio, oramos pela Lurdinha, oramos pela Titia, oramos pela Diene, oramos pela Naldinha, que às vezes dá os problemas de como chama? Labirintite, e outras pessoas com enfermidades. Você está nova, você não tem nada. Tá? Oramos pela Edilene. Então, é um tema comum. Se eu começo a falar só de cura, o que vai acontecer? Você vai se sentir bem com o que eu estou falando. Se eu fizer uma campanha de cura, você vai falar assim, olha, Deus está ouvindo as minhas orações. Mas, na verdade, o que está acontecendo, na grande maioria das vezes, é eu identifico um problema, estou expondo algo para que vocês continuem comigo e queiram ouvir, seja interessante para você. Isso é muito perigoso. O crente, terceira coisa, o crente não pode vir a ser mais justificado. Não tem como você estar mais limpo perante o Senhor, porque sobre a sua vida e sobre a minha vida há o sangue do Cordeiro, não há mais limpeza a ser feita. Por isso que uma música como aquela, no âmbito de Deus, não do âmbito humano. Sempre do âmbito de Deus eu estou falando, tá? Do âmbito humano, nós passamos a vida inteira fazendo a limpeza, a nossa edificação progressiva. Mas perante Deus, Ele não nos olha de uma maneira diferente do que através do sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro já cobriu a multidão dos nossos pecados. Então, quando ele olha para Paulo, ele vê Jesus Cristo. Por isso que eu posso dizer que eu sou santo em Cristo. Só por isso. Não podemos ser mais perdoados. Não podemos estar em mais paz com Deus do que estava desde o primeiro instante em que nós cremos. Novamente, a ótica divina, não a ótica humana. A ótica humana, nós estamos em mudança progressiva, e foi aquilo que eu falei, o crescimento realmente vem de mudança. Não tem como eu lançar para você uma mudança, falar que uma coisa não muda, se você está em um constante, ou deveria estar em constante movimento. Tá? A justificação de um crente é uma obra terminada, perfeita e completa, porque quem completou foi Jesus Cristo. Ele me justificou. Ele foi perante o Pai e falou assim, olha, Paulo, Pai, a dívida que o Paulo tinha de pornografia, de bebedeira, de maledicência, disso, daquilo, está pago. Aí Deus olha e fala, beleza, vai para o arquivo. Próximo, a dívida que tinha da Lourdinha, assim, assado, foi pago. E assim é feito por toda a humanidade, lógico que não de uma forma logística, como eu estou falando, tá? A justificação de um crente é uma obra terminada, perfeita e completa, e que o mais frágil dos santos, embora talvez não saiba e nem o sinta, está tão completamente justificado como o crente de fé mais robusta. A minha justificação é a mesma justificação que o apóstolo Paulo teve, que é a mesma justificação de qualquer ser humano de todas as épocas, porque não depende de mim. Colossenses capítulo 2, verso 10. Sim, Colossenses capítulo 2, verso 10.
Também nele estáis aperfeiçoados.
Não.
Ele é o cabeça. Sim. De todo o principado da majestade.
Também nele estáis aperfeiçoados. A obra acabou. O sentido aí é, Deus já fez, Jesus Cristo já fez tudo no sentido da justificação. Quando falamos em crescer na graça, tão somente nos referimos ao aumento no grau das suas nas dimensões, na força, no poder e no vigor das graças de Deus que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Pastor, no que eu tenho que crescer? Gálatas 5, verso 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Gabriel, por favor. Capítulo 5, versos 22 e 23.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Já falei e volto a dizer, não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito, porque se fossem os frutos, eu poderia ter amor e não ter alegria, ou ter paz e não ter benignidade, isso é impossível. Em um alto grau ou menor grau, nós temos tudo, mas o fruto do Espírito é um fruto só, com vários gomos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, pode crescer à vontade. Não tem medida. Você pode crescer em amor. Você pode crescer em paz, em alegria. Sempre focalizando, não é o amor para mim. Não é a paz para mim. Não é a benignidade para mim. Mas é para o outro. Então eu tenho que crescer em amor pela vida da luz. Eu tenho que ser benigno, Paretilene. Eu tenho que ser longânimo com a minha filha, com as ações dela. Eu tenho que ser longânimo com uma pessoa que não quer crescer. O que é longânimo? Paciência. Se aguarda. Eu tenho que ser fiel ao próximo. Eu tenho que ser manso ao próprio. Eu tenho que ter domínio próprio. Não é para mim, é para o outro. Quando o outro pisar no meu calo, cometer um erro de novo, eu me seguro por amor dele.
Quem não tem domínio próprio, então não tem nenhum dos outros.
Não existe um ser humano que tenha um fruto do Espírito e não tenha uma manifestação do fruto do Espírito e não tenha outro. O que acontece é que há pessoas que demonstram amor ou demonstram paz, mas não são salvos. É um amor humano e não um amor divino. Você, como salva, você tem todos esses partes do fruto do Espírito, mesmo que você possa identificar o amor, nota 100, longanimidade, nota 0,0001, mas está lá. Se você se dedicar a isso, você faz isso crescer, como na escola, tá? A gente, na escola, a gente tem matérias que a gente tem afinidade, tem outras que não. O que acontece é que se você se dedicar a matéria que você não tem afinidade, as suas notas vão subir, que é exatamente o crescer na graça. Eu não consigo ver, não sei se é de você que você está falando de si mesmo, eu não consigo ver em mim domínio próprio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir a Deus domínio próprio, tenho que começar a estudar sobre domínio próprio, eu tenho que tentar buscar ser uma pessoa com mais domínio próprio, identificar situações. Quando a gente vê alguns casos, por exemplo, se a pessoa ela vai num médico e o cara tá, eu vejo isso com o irmão Cláudio, com o negócio da glicemia dele. O irmão Cláudio recebeu lá uma tabelinha e ele tem que preencher, olha, 10 horas da manhã, tanto, 1 hora da tarde, tanto. E aí ele começa a identificar, por que está fazendo essa tabela? Para identificar quando que dá pico da glicemia dele. Porque naquele período alguma coisa está acontecendo que está fazendo a bagunça. Então tem que adequar. E nós temos que começar a identificar o que, que gera para mim a falta de domínio próprio. O que, que me tira? Eu explodo. Opa, é o trânsito. Ah, então eu tenho que me preocupar. Quando eu estiver dirigindo, eu saindo de casa, eu tenho que pedir para Deus me abençoar. Por que, que eu fico nervoso? Ah, porque as pessoas são lerdas no trânsito, não saem da frente. Vou começar a sair mais cedo. Sai mais cedo. Começa a sair mais cedo. Eu tenho um horário para chegar, e eu chegar no horário é bíblico. Eu tenho que chegar às 14 horas. Eu sei que tem trânsito, eu vou me estressar, eu saio meia hora antes do que eu deveria sair. Eu chego lá tranquilamente, eu vou achar uma vaga, vou conseguir. São ferramentas. E você começa a irracional a coisa. Tenho que demonstrar mais amor para as pessoas. Começa a olhar para os outros. Veja uma pessoa que está passando necessidade. Eu a ajudo. A pessoa está com fome, eu dou um prato de comida. A pessoa está com uma dificuldade de ensino, eu dedico tempo a ela. Ouço o que ela tem para me dizer. São ferramentas em que nós identificamos em nós. Para isso, não há lei, não há medida. Nós podemos crescer, 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 sempre com a motivação de glorificar Deus. Eu tenho como aumentar o meu amor de uma forma egoísta? Sim. Eu vou dar mais para o cara para ele poder me dar mais. Aí a atitude está errada. Você não está agindo com o fruto do Espírito. E sim, você está maculando algo em detrimento da sua própria vontade. Essas graças e coisas semelhantes podem ser pequenas ou grandes, fracas ou fortes, débeis ou vigorosas. Podem variar enormemente em uma mesma pessoa, em diferentes períodos de sua vida. Pode ser um momento que você esteja com muita paz, outros momentos você não tem paz. E não quer dizer que você não tenha o que você perdeu, quer dizer que você teve uma oscilação e você tem que voltar a retomar aquilo. Ginástica, férias, não quero nada, vou dormir até mais tarde. Aí você retoma a academia, que dor. Ai, ui, que dificuldade. Toda retomada, ela é difícil e ela demanda esforço. Finalizo a aula de hoje falando sobre Gálatas 5, 22 e 23, dizendo, nós temos que crescer nisso. É nesse aspecto que o Senhor espera que eu e você cresçamos. As coisas que não são possíveis da gente manusear, não se preocupa com isso. Se preocupa com aquilo que está à mão. Não adianta você querer se preocupar com o africano lá na África morrendo de fome, se a pessoa que está na tua família que você pode ajudar, você não ajuda. Não adianta você querer ajudar uma pessoa lá nos Estados Unidos ou lá na Alemanha que está com dificuldade de instrução, se a gente tem aquele projeto nosso da escola e aí você não ajuda alguém para estudar aqui. Então, a gente tem que entender que as coisas elas são racionais, a gente tem que tentar fazer as coisas primeiro no âmbito de onde nós estamos. Para depois a gente pensar, se você não se preocupa com o mínimo, por que você está se preocupando com o máximo? É uma tônica do meu ministério, é uma graça que Deus me deu. Eu não vou me preocupar em ensinar conceitos teológicos para você, em coisas cabulosas, se você não consegue amar o teu próximo. Se você não sabe o que é salvação, por que eu vou me preocupar com coisas mais complexas? Então, nós temos que nos preocupar com Gálatas 5, versos 22 e 23, entendendo que o fruto do Espírito ele não é limitado a isso. Tem muitas outras ações que você pode ter nesse âmbito, por exemplo, zelo e outras coisas que você pode ter, tá? Que são manutenções do fruto do Espírito, que às vezes não está citado em Gálatas 5, 22 e 23, mas que também estão na Palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pelo teu amor e pela tua graça. Agradecemos, Pai, porque o Senhor, Pai, dia após dia tem nos trazido um entendimento, nos tem dado, Pai querido, o crescimento através do Espírito Santo. O Senhor nos convence do pecado, da justiça, do juízo e traz a nós, Pai querido, cada vez mais a revelação através do Teu Espírito Santo. Nos capacita, Pai querido, a crescermos em estatura e graça dentro dos Teus ensinamentos, Pai. Nos abençoa, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.